recurso de Exchange Loan Protection ainda se aplica, né, filtro de conexão, filtro de conteúdo, porém, no Hybrid Mail Flow, a gente tem que entender o Hybrid Mail Routing, as configurações do administrador, o que ele escolheu quando ele fez o Hybrid Configuration Wizard, o que ele escolheu quando ele está apontando MX para um lugar, está apontando MX para outro, como funcionaria o Mail Flow entre aquele ambiente on-premise e aquele ambiente online, e até da internet, né? Eu tenho o MX apontando para o IOP, só que eu mando e-mail para um usuário que ainda está on-prem. Como é que funcionaria esse Mail Flow? Ou o contrário, o MX está apontando para on-prem e eu mando mensagem para um usuário que está na nuvem. Então, a gente chama tudo isso de Hybrid Mail Flow. A gente não chama só de on-prem para um cloud como Hybrid Mail Flow. Tudo que envolve essa mensageria, ou se eu mando uma mensagem para um cara que está na nuvem e um cara que está on-prem, Hybrid Mail Flow. Né? Então, ele parece ser um pouco complicado na parte de troubleshooting, porque geralmente quando a pessoa faz o troubleshooting de Hybrid Mail Flow, ela não tem um entendimento da arquitetura disso, e também de como ela configurou isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual opção eu selecionei no Hybrid Configuration Wizard. E aí a segundo passo é, eu realmente segui aquela opção quando eu fui configurar, por exemplo, o meu MX? Os meus conectores estão corretamente configurados? O Hybrid Configuration Wizard conseguiu configurá-los corretamente? Aí existem aqueles logs do próprio Hybrid Configuration Wizard que eu expliquei na sessão de Hybrid Configuration Wizard, de como a gente entende se foi criado ou não. Basicamente também fazer match de conector, ver se está configurado corretamente dos dois lados. Tem que fazer match, né? Então, como eu tinha falado anteriormente, deixa eu isso, bater tudo, parece como uma mensageira interna, né, o Hybrid Mail Routing, porque componentes de Exchange como Transport Rule, Journaling, and Spam, por exemplo, vai ser difícil num cenário de Mail Flow de Hybrid ser considerado Spam, porque ele traduz isso como mensageira interna. Porém, ainda existem cenários em que pode ser considerado Spam, logicamente, se você está mandando Spam, ou vírus, etc., alguma coisa assim, o IOP vai te pegar. Então, no Hybrid Transport, mensagens enviadas entre ambas as organizações são autenticadas, encriptografadas, etc., TLS, e são internas para os componentes de Exchange, Transport, Journaling, and Spam Policy. Quem criou isso? Hybrid Configuration Wizard, né? Não sou eu que criei o conector, habilitei TLS na unha. Hybrid Configuration Wizard fez isso para mim. Logicamente, se eu estou tendo algum problema, eu posso ver lá, editar ele, tentar resolver o problema, porém o Hybrid Configuration ele vai fazer isso sem que o usuário, o administrador, ele tenha interação na parte de conector. Porque a gente pegava muito problema antes de ter o Hybrid Configuration Wizard em questão de mail flow, simplesmente porque os conectores eles foram configurados erroneamente. Então, eu tenho três cenários. Eu tenho um cenário de MX apontando para on-prem, eu tenho o cenário de MX apontando para um cloud com centralized transport desabilitado e MX apontando para cloud com centralized transport habilitado. Três cenários, três necessidades diferentes. Esse do meio MX on cloud com o transport desabilitado é o padrão, é o default, é a primeira opção no Hybrid Configuration. Aliás, se você não tentar customizar, é o que ele vai fazer. Significa que você vai ter que atualizar seu MX para o IOP. E é o cenário mais utilizado, é o cenário que dá menos problema. É o cenário que a maioria dos clientes estão. Por que eu poderia escolher MX para on-prem? Às vezes porque você tem mais mailboxes on-prem, você não quer aquele RUP de Office 365 antes da mensagem bater on-prem. Mas são milissegundos. E também lembrando que você tem a solução de IOP como antecipante. Então, para mim, que trabalha com Exchange há bastante tempo, que trabalha com Office 365 desde o BPOS, é indiferente se você tem muito usuário ou ambiente on-prem. Lógico, dá para discutir isso, né? Se a solução de Office 365 você já tem o IOP que é free, então você já está no produto, aliás, né? E você, consequentemente, você pode apontar ele para um cloud de qualquer maneira, aquele RUP a mais do IOP não te daria delay de mensagem. Temos clientes, muitos clientes, que já ligaram aqui no suporte com um delay violento de mensagem, MX apontando para on-prem. Ah, eu tenho 15 mailboxes on-cloud, tenho 1.000 mailboxes on-prem. Uma das recomendações que eu dou é aponta o MX para um cloud, aponta para o IOP, vamos ver como vai funcionar e funciona, resolve a questão de latência. Lógico, não é todo cenário que isso vai resolver, também porque isso varia, né? MX on cloud, centralized transport habilitado, eu vou chegar nele lá na frente. Por que alguma empresa selecionaria isso? São pouquíssimas empresas que usam isso, pouquíssimas mesmo. Geralmente elas escolhem isso por questão de compliance, Mas mesmo assim, em questão de compliance, ainda pode usar a .NUX on-prem e aumentar, por exemplo, a questão de tempo de log que você tem, de trace, né? Ou outras informações, outras coisinhas que você quer manter lá no seu ambiente on-prem. É bom ressaltar também que o Centralized Transport habilitado, vou mostrar nos exemplos, você tem bastante hoop a mais de e-mail, né? O e-mail ele anda um pouquinho de um lado para o outro até chegar no usuário final. E quanto mais etapas você tem, mais problemas você pode ter. Em questão de segurança de informação, em questão de higher availability, a gente sempre fala, quanto mais coisas você tem para dar errado, menor sua higher availability. Então, se eu tenho uma database, ela não tem backup, ela não tem a resiliência, XYZ, a higher availability dela é baixa. Então, se o Centralized Transport habilitado existe e ele começa a fazer hoop de um lado para o outro, começa a pingar de um lado do outro, na questão de uma perninha ali parar de funcionar, todo o seu MailFlow vai parar. Então, ele usa mais features de produto, etc. Então, MX apontando para on-prem, as mensagens elas são enviadas para os recipients, logicamente um cloud on-prem, não é só porque o seu MX está apontando para on-prem que quem está na nuvem não vai receber a mensagem, logicamente eles recebem. Porém, o porém é que vai ser roteado para o seu MX, né? Ou seja, seu Exchange on-prem, ou seja lá o que você tiver como MX. Uma mensagem que seria enviada para o seu recipient on-cloud, ela vai primeiro passar para o on-prem, então ela vai ser entregue para o seu recipient online utilizando os conectores criados pelo Hybrid Configuration Wizard que você executou no seu Hybrid Server. Aqui esse cenário é o MX apontando para o ambiente on-premises. Deixa eu pegar o. Não, vou usar esse carinha aqui em vez do Laser Point. Então esse cenário é interessante ser utilizado quando existe uma questão de legal compliance, auditar, manter journaling de mensagem no seu ambiente local. Algumas empresas de cartão de crédito, banco, a indústria farmacêutica utilizam essa solução de MX apontando para o ambiente on-prem. Ah, eu quero manter o trace por mais de 90 dias, quero manter ele por infinito tempo, XYZ, então eles utilizam esse tipo de solução. Então, um exemplo de mensagem que chega para duas pessoas chamadas Chris e David. Então, aqui o Chris, ele está no Exchange on-prem, vamos dizer 2013, né, porque está 2013 aqui, e o David, ele está no Office 365. Então, a mensagem ela chega da internet, chega do Hotmail, sai do caio@hotmail.com e vai pro Chris e David. O Chris on-prem, o David on-cloud. Estou no 2, logicamente eles possuem o mesmo vanity domain com tosco.com e, como eu falei, MX para eles está apontando para o ambiente on-prem. Então, a mensagem ela é direcionada inicialmente para o seu on-prem CAS server. Então, ela vai bater no CAS, o CAS como o papel dele, ele é como se fosse não vou falar usar a palavra proxy, não queria usar ela, mas ele vai fazer esse papel, né? Ele vai receber informação da internet e fazer um lookup para cada recipiente, usando o que a gente chama de Global Catalog. Então ele vai bater no Global Catalog e determinar que o Chris, ele é on-prem e o David Office 365. É o famoso target address aqui, né? Ele está como um deles tem um target address apontando para contoso.mail.microsoft.com. Então, aqui o David, por exemplo, né? Então, ele já entende nesse cenário aqui o CAS e Mailbox estão instalados no mesmo servidor, tá? O que a gente chama de Allroles em 2013. Então, ele vai fazer o papel de Mailbox Server e vai dividir a mensagem em duas cópias. O mais rápido, né, o número 4 aqui, uma das mensagens já é entregue para o Chris, porque ele está no ambiente on-prem. Então, Chris está feliz, já recebeu seu e-mail, e aí a gente vai para a segunda cópia da mensagem, que é para o David, que ele está no ambiente on-cloud. Ela entregue para o nosso querido Exchange Online Protection pela internet. Como é que a gente usa isso? Como é que a gente faz isso? Basicamente pelo Send Connector configurado no on-prem e ela chega no Inbound Connector no Office 365. Né? Ela tem TLS para entregar mensagem de segurança, etc. O EOP, ele vai, aqui a mensagem ela bate no Exchange Online Protection, né? E o EOP não vai perder tempo, pegar essa cópia da mensagem que ia para o David e vai mandar para a organização. A mensagem ela é escaneada para vírus e enviada para a mailbox do David. Então, por que que alguém utilizaria esse cenário? Como eu falei, para ter mais legal hold on-prem, ou às vezes você tem mais mailboxes no ambiente on-prem do que um cloud que você quer isolar que muitas mensagens façam o contrário, que é o que eu vou explicar logo logo. Nem sempre, não é uma regra para todas as empresas, acho que cada empresa tem sua necessidade. Às vezes, ah, o meu servidor on-prem ele não é bom de size, não tem uma boa performance, eu quero manter MX para Office 365, etc. Esse é o inbound da mensagem para a internet. Em resumo, uma mensagem ela sai do Hotmail, vai para o Chris e David, o Chris on-prem David com Cloud, vai bater no caso, o caso vai bater no AD, vai ver quem que é quem aqui, né? Logicamente, a gente está falando do ambiente híbrido, ou seja, de sync já populou os valores lá, no ambiente cloud, eu sei que eu tenho um contoso.meio.microsoft.com. Esse cara tem que ir no Office 365. O Chris, como é a Rose, ele é mailbox também, ele vai mandar a mensagem do Chris para o Chris. E a mensagem do David vai para o send connector do ambiente on-prem, bate lá no inbound do ambiente on-cloud, vai para o IOP, e o IOP vai mandar essa mensagem para o Exchange online, para o David. Basicamente, ele vai entregar para um mailbox server da nossa nuvem, né, do nosso data center. Vamos falar então do default, que é o cenário mais comum, é o cenário que as pessoas utilizam mais, é o default, ou seja, Centralized Transport desabilitado, MX apontando para o Protection, ou seja, para a nuvem. Mesma coisa, deixa eu usar a lupa. Mensagem chega da internet para o Chris e para o David, novamente Chris on-prem e David on-cloud, né? Os dois endereços eles têm um Vanish Domain, ou seja, MX apontando dessa vez para o IOP e não para o ambiente on-prem, e o IOP ele vai rotear a mensagem para o Exchange Online. O Exchange Online ele vai fazer o scan da mensagem para vírus, faz o lookup de cada recipiente, basicamente a mesma coisa que o on-prem faz, só que no data center da Microsoft. E aí no sync a mensagem ela é dividida em duas cópias. Uma cópia já é entregue para o David, porque ele está no Office 365, correto? O Chris, ele está no ambiente on-prem. Então a segunda cópia ela vai bater no IOP de volta, ele vai mandar para o ambiente on-prem. Dessa vez para outbound connector do ambiente on-prem e receive connector do ambiente desculpa, outbound connector do ambiente on-cloud e receive connector do ambiente on-prem. E o IOP vai mandar essa mensagem para 2013 aqui no meu servidor. O CAS vai pegar essa mensagem, né, para mandar ela para o mailbox server, lembrando que nesse cenário é um all roles, e vai mandar para o Chris. Aqui é interessante ressaltar que não tem um global catalog nesse cenáriozinho aqui on-prem, porque ela já bate categorizada, né? Então ela já sabe quem que é o Chris, de onde ele vem, etc. Porque existe aqui um relationship, um exchange federation entre as organizações on-cloud e on-prem. Vamos voltar aqui em cenário por cenário. Deixa eu usar dessa vez para mudar um pouquinho a caneta. Mensagem da internet, hotmail.com, por exemplo. Vai ver que o Chris e o David eles possuem contos.com. Esse Vanity Domain lá no está lá validado no meu portal. Só que no 3 e 4 aqui, o Exchange Online ele vai entender que um dos recipients, o David, ele está na cloud, e o outro, que é o Chris, ele não está na cloud, ele está on-prem. E aí essa mensagem ela vai sair, né, essa cópia dessa mensagem do Chris ela vai sair, ela sai pelo outbound connector do Exchange Online Protection, ela chega aqui. Deixa eu fazer a setinha aqui, ela dos dois lados aqui. Ela chega aqui como receive connector do ambiente on-prem, já categorizada como a gente está falando de um cenário all roles, um mailbox server, roteia essa mensagem para o recipient do Chris. Agora vocês vão entender por que que são poucas as empresas que utilizam o centralized transport habilitado. Ele é só recomendado para organizações com specific compliance related transport needs, ou seja, eu tenho uma necessidade muito específica de compliance. A recomendação da Microsoft é para que organizações típicas, organizações comuns de Exchange Online, não habilitem o Centralized Mail Transport, e vocês vão entender por quê. Ou seja, isso geralmente é quando o administrador ele quer usar o IOP como MX. Porém, ele quer que todo o trabalho seja feito no ambiente on-prem. Vai ter que legalhost, etc., no ambiente on-prem. E aí vocês vão entender por que que eu digo de hoops, né? Por que que pode dar algum probleminha ou outro. Porque, por causa de muitos hoops, né? Muitos processos na etapa que podem causar latência, podem causar simplesmente a falha no meu flow. Mensagem chega da internet para o Chris e David, novamente, aquele cenário que a gente já conhece. Chris on-prem, David on-cloud. Os dois eles têm o SMTP do contoso.com. Então, o MX vai estar apontando para o Exchange Online Protection. porém o meu transport está habilitado, ou seja, todo o trabalho vai ser feito no ambiente on-prem. O IOP ele vai receber a mensagem, vai falar, ah, eu tenho o centralized mail transport habilitado, então eu vou rotear essa mensagem para o on-prem. Então ela chega aqui no MX, ele já roteia para o on-prem. Aqui outbound, connector, aqui receive, minha letra não é muito boa, mas também estou usando o mouse, connector, então já usa uma comunicação de conector aqui, né? Então a mensagem ela vai chegar no ambiente on-prem, o caso vai fazer o lookup no global catalog, e vai ver que uma mailbox é on-prem, e a outra mailbox, aqui o global catalog, deixa eu circular, e a outra mailbox é on cloud. Então, novamente, ela vai criar duas cópias da mensagem, uma já é entregue para o CRISP, porque ele está no ambiente on-prem, e a outra cópia vai de volta para o IOP, ou seja, está vendo a redundância, né? A mensagem ela chegou no IOP, foi para o on-prem e vai voltar para o IOP. Então, ela vai voltar, aqui ela vai para send connector, do ambiente on-prem, e aqui inbound connector, do ambiente on cloud. Então, ela vai voltar para o IOP vai receber essa mensagem do ambiente on-prem, aqui, e vai rotear essa mensagem para o David que está on cloud. Coitado do David não recebeu essa mensagem aqui diretamente, né? Ele teve que esperar todo o fluxo acontecer. Logicamente, isso é questão de milissegundos, às vezes 1 segundo, porém, hoops a mais. Por exemplo, se o meu send connector não estiver fazendo match de inbound connector, mensagem para o David nunca entregue. Um dos exemplos, né? Ou seja, especificações de compliance é bem específico mesmo. Quero que o MX aponte para o IOP, só que eu quero que o trabalho seja feito on-prem, quero manter algumas coisas como message trace de mais de 90 dias, etc. Journaling, etc. Quero usar o mail transport habilitado. Por isso que ele é a última opção no Hybrid Configuration Wizard. Ele é a terceira opção, consequentemente última. Aqui outbound ele é bem simples, de Exchange Online para Internet, sem centralized, logicamente, em outras palavras, o default. David tem uma mailbox no Exchange Online. Cadê o David? Aqui. Esse aqui é o David? Tem uma mailbox. Esquecendo de escrever que é David aqui. Vou deixar um D. Tem uma mailbox no Exchange Online. Manda uma mensagem para o Eric. Aaron, desculpa. cpandr.com, ou seja, um domínio externo, né? Não está lá no Office 365. Exchange Online vai fazer o scan da mensagem para vírus, vai fazer o outbound, vai bater em standard delivery pool ou high risk delivery pool, vai bater em standard porque não tem vírus nem nada, vai fazer essa scan e vai entregar a mensagem para o MX do cpandl.com e ela vai para a famosa www, internet. Agora com o nosso amigo Centralized Mail Transport habilitado. Isso aqui é o que acontece quando você habilita o Centralized Transport. Então ele também vai funcionar para outbound message. Então, esse aqui é um diagrama de um recipiente que está na Exchange Online para um endereço externo, o famoso David. Então o David ele tem uma mailbox na Exchange Online, manda uma mensagem para o Aaron. Exchange Online vai fazer o scan dessa mensagem para virus, logicamente, para bater se vai em high risk ou não, etc. E vai enviar para o IOP. E o IOP está configurado como decentralized, então ele vai mandar todas as internet bound para o servidor on-prem. Então ele vai enviar a mensagem para o caso 2013. A Exchange vai fazer compliance, antivirus, outbound span check na mensagem, no 4, e vai fazer o lookup do MX para cpandl aqui no 5. Deixa eu linkar o 5 com isso. E vai ver aqui o MX. E aí sim ele vai mandar para a internet. Ou seja, um hoop a mais de saída. Pode ter latência, pode ter problema. Muito específico, meio transport habilitado. Para terminar, já estamos acabando, cross-premise mail flow, significa Office 365 para on-prem e on-prem para Office 365. O difícil já foi, então isso aqui vai vir facinho. Send connector on-prem, ele vai bater para o inbound connector no Exchange Online, outbound connector Exchange Online vai bater no receive connector on-prem. Então, acho que esse slide aqui não fica tão claro. Ele ficaria um pouco mais claro se ele tivesse o nome do conector aqui. Mas esse slide aqui sim fica uma imagem mais clara. Então, em cima, inbound mail, então o outbound connector, né, ligando aqui no receive connector. São nomes que a gente tem que acabar decorando mesmo. Então, o Exchange Online Protection, ele usa o conector de saída e o ambiente on-prem usa o conector de recebimento. Então, essa é uma mensagem que ela vem, por exemplo, do ambiente on-cloud para o ambiente on-prem. Então, ela vai sair no outbound e vai bater no receive. E o contrário, uma mensagem de saída on-prem, ela vai sair pelo Send Connector e vai bater no Inbound Connector Exchange Online Protection. Então, ela faz isso aqui. Mesma coisa. Né? Acho que é só questão de entender o nome. Se ela Receive Connector On-Prem, Send Connector On-Prem, Outbound Connector Online, Inbound Connector Online, e aí cada fluxo. O mais interessante é questão de, meu flow não está funcionando, etc. Você bater essas informações. Acho que isso eu já tinha até mostrado em uma outra sessão, mas os inbound connectors, outbound connectors, tem que fazer match com os conectores do Office 365, do on-prem, desculpa. Tem um comando que é get connector, alguma coisa assim. Se eu der um Bing aqui, eu acho esse comando, mas é mais simples de ler no command line interface do que GraphQL User Interface. Então faça pelo PowerShell, é mais simples. Acho que é get send connector, get receive connector, get inbound connector, get outbound connector no 365. Troubleshooting de meu flow, ele é bem simples se você entende e escopa o problema. Então, geralmente, então, primeiro antes de começar as perguntas, geralmente o meu flow ele para de funcionar do nada, né? Se o cliente mudou o mail routing ou não atualizou os conectores corretamente, porque os conectores eles têm uma peça fundamental no meu flow. Server-side issue, ou seja, um problema no meu servidor on-prem, ou um problema até de service interruption no Exchange Online. Um third-party issue, eu tenho um carinha a mais ali que faz meu flow, esse carinha pode estar dando um problema. E aí você começa com as perguntas, o meu flow já funcionou antes ou não, quando parou de funcionar, você recebe o non-delivery report, pega o non-delivery report, e-mail externo para nuvem, cloud para externo, on-prem para cloud, cloud para on-prem, externo on-prem, on-prem externo, cloud para cloud. Por quê? Isso lá, né? A gente consegue entender aqui se tem algum conector, por exemplo, com problema, se a gente isolar o cenário. Isso chama scope. A gente escopa o problema antes de sair para troubleshooting. A gente pode usar o message analyzer para ver se existe uma latência em algum lugar específico. Lógico, aqui nesse cenário a gente fez um teste aqui, não teve latência, 2 segundos, 1 segundo. É sempre interessante você ver o RUP, né, que está tendo latência. Se eu tenho aqui 1.000 minutos e você vê que é um RUP fora do Office 365, não é protection.outlook nem nada, provavelmente é um problema do lado do seu parceiro. Message trace ele pode ser feito pelo portal ou pelo PowerShell, Get Message Trace. Ele é simples, ele não tem muita informação verbose, mas ele ajuda muito em troubleshooting, se você entende o que você está procurando. Tem o Message Trace detalhado, que você seleciona a opção, tem uma opção aqui de incluir eventos de mensagem, ele vai criar um CSV, ou você pode pegar no PowerShell, se eu não me engano, é Get Historical Trace, ele vai pegar essa mesma informação. Ele não vem tão. Ele vem assim, né? E aí a gente consegue filtrar pelo próprio Excel. A gente fez um filtro customizado aqui e conseguiu ver algumas informações, por exemplo, 250 success, recipient ok, junk mail, etc. Então, filtrando por message ID é sempre mais fácil para você ver o fluxo de mensagem daquela mensagem que às vezes não chegou ou chegou e não deveria ter chegado na mailbox final.